Eu vou iniciar o nosso debate desta noite, né? Cumprimentando por ordem de chegada. Então eu vou começar com a Rafaela Fonseca, especialista em marketing. Boa noite, Rafaela, seja bem-vinda.
Boa noite, um prazer Milton, muito obrigada. Grande
recebê-la. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Eliane Ramos, masoterapeuta. Seja bem-vinda também. Prazer muito grande. Boa noite.
Boa noite, Milton. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser muito gostoso participar desse grupo aqui. A mulherada tá animada. Né? Bom conhecer aqui a Cristina, a Mônica, a Carmen. Prazer. A Rafaela, já conhece há um tempo.
Muito obrigado. Mônica Leal, vereadora, jornalista, seja bem-vinda. Muito atuante na Câmara de Vereadores.
Boa noite.
Os nossos ouvintes estão encantados aí. O Bruno Halbert entrou no ar aqui essa semana e jogou muitos elogios aí no seu trabalho.
Ah, é que lá no gabinete da vereadora, a gente assume, faz, tem a resposta, não fica para depois. Se não é não, sim é sim. Eu sempre digo para as gurias que trabalham lá, e é muito importante isso, que a pessoa que busca um atendimento, uma demanda, ela usou duas passagens para ir, mais duas para voltar, ela deixou um filho, ela deixou de trabalhar, então a gente tem que ter muita consciência com essa demanda, dar o sim, dar o não, buscar a solução. Mas eu quero aqui cumprimentar as gurias, a Carmen, a Cristina, a Rafaela, a Eliane. Eu acredito, Milton, que tu vai falar pouquíssimo.
Vou falar.
Facilitando, nós vamos até começar.
Nós vamos fazer fichinhas
só
hoje.
Só os comerciais, e mais nada. Só os comerciais.
Muito bom daqui, gurias. Obrigado pelo convite mais uma vez. As quintas-feiras já é famosa. Onde eu ando, olha, as pessoas vão mandando recados para todos, para o Milton em especial. E é muito bom. Obrigada. Muito
obrigado, vereadora Mônica Leal. Doutora Carmen Lúcia Guimarães, que, olha, parabéns também, tenho recebido muitas mensagens aqui elogiando a qualidade do seu atendimento, do trabalho da sua clínica, parabéns.
Muito obrigada. Bom, retomando então, é sempre muito bom estar aqui com vocês, gurias. Nosso dia é tão especial e tão conhecido já. Para mim é um prazer e uma honra ser convidada para estar aqui e te agradeço todos os elogios que... A gente faz o que gosta, o que ama e o que tem que ser feito.
O resultado então, é esse, né?
O resultado vem por si só.
Bom,
né?
Eu vou colocar...
Te agradeço.
Sim, doutora Cristina Giordani, seja bem-vinda. Eu deixei por último porque ela é da casa, né? Só espero que não dê vínculo trabalhista. Aí, né?
Não, vamos registrar no ar, então, que não, né, Milton? Mas é um prazer imenso, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes do teu programa, todas as meninas, como sempre, é um prazer enorme poder estar aqui, e acho que hoje vai ser com fichinha, né, Milton? Porque muitas mulheres juntas...
Vamos lá. E eu vou provocá-las já, então, primeira pauta eu vou colocar e depois segue aqui a viagem, né? De uma hora e meia, duas horas de programa que nós temos de debate nessa primeira hora do nosso repórter Bandeirantes com as meninas do repórter Bandeirantes. Bom, eu vou em cima do que foi publicado hoje, dessa resolução do Diretório Nacional do PT. Na opinião das senhoras, está tendo esse processo de tentar desmoralizar o presidente Lula com as investidas da Polícia Federal, do Ministério Público? Qual é a opinião da senhora sobre isso, sobre essa decisão da...
Posso tirar a fichinha
nacional?
Número um, Milton?
Sim, pois não.
Milton, eu gostaria até de fazer, tu faz uma pergunta que se refere, na verdade, ao início no teu editorial de hoje, né? E dizem que o ataque é a melhor defesa, né? Eu acho que nessas circunstâncias todas, o PT não gosta muito da história, vem riscando a história há algum tempo, tenta trocar o nome das ruas, tentar apagar, na verdade, o que muitas pessoas fizeram, porque por mais que a gente desconsidere ou não goste do que essas pessoas fizeram, a história, a verdade delas é uma só, né? E eu acho que quem vai contar essas coisas que tu pergunta é a própria história. A história vai identificar quem estava correto, porque nós, pelo que estão planejando ou programando, nós temos uma crise que vai durar um certo tempo. Então, quem vai contar se as decisões foram corretas ou não, se alguém deve ou não, é a história do país que vai identificar isso daqui a algum tempo, nós vamos ter essas perguntas de US$1 milhão aí para responder. Hoje é difícil dar uma resposta concreta, porque ainda falta um caminho muito grande a ser seguido. Mas tenho a impressão que com o tempo as coisas todas surgirão.
Eu acho que seria tão fácil, né? Acabar com isso tudo. O presidente Lula chamar a imprensa ou procurar o Ministério Público e dar as explicações, enfim, desmentir isso aí, tudo que está acontecendo contra ele, né? Ele é um inocente, esses 27 milhões que ele recebeu de palestras, enfim, é fácil resolver isso aí. Os filhos receberam, tem um talento fantástico, os filhos receberam muito dinheiro também.
Mas posso brincar, fazer uma brincadeira de acordo com o tema que tu abordaste? Acho que se a gente for lá dentro do presídio central agora, nesse momento, nós vamos encontrar vários inocentes, ditos por eles.
Olha,
eles não fizeram.
Assim, eu vou aqui para nossa área, né?
Tá cheio de inocentes.
Nós, como jornalistas, a gente sabe que as notícias só acontecem em cima de fatos. Então, não tem como inventar. Estão aí. As notícias mostram os fatos aconteceram. A corrupção, os escândalos, o desgoverno que tomou conta do Brasil. Esse governo tem a maior rejeição pela grande maioria da população. Para quem tu perguntar, existe uma rejeição.
Mesmo quem votou.
Exatamente. Cercada de acusações gravíssimas de crimes tipificados na lei de responsabilidade fiscal, a presidente Dilma, guiada pelo Lula, conduz o país num perigoso desastre social, minha gente, econômico, institucional. Então, dizer que estão aumentando ou estão inventando alguma coisa, é claro que não. As pessoas cada vez mais estão conscientes do que está acontecendo no Brasil, no país. Existe um sentimento, inclusive, de desesperança. Agora, é como a Cristina falou, o ataque é a melhor defesa. O PT, eu vejo lá na Câmara Municipal de Porto Alegre, se tu subir na tribuna para falar das pedaladas fiscais, do dinheiro, do rombo, da pata educadora que ela anunciou e que não existiu, da conta de luz, enfim, de tudo o que foi uma fraude eleitoral, o Comaceto vai subir na tribuna e vai me chamar de ditadora, vai puxar o exército, que eu sou filha de coronel, enfim... Desvia por aí.
Bom, mas eu espero que ele amanhã vá na tribuna da Câmara da Municipal e justifique, né? Pelo seguinte, transferiram o general Mourão, comandante do terceiro exército aqui, porque o general, tiraram o general Mourão daqui hoje, porque o general Mourão fez uma crítica, em pleno século XXI, na democracia, fez uma crítica ao governo. Então tiraram o general Mourão daqui.
Mas isso é uma vergonha, é inadmissível. O exército, o partido do exército é o Brasil. Isso é uma vergonha o que aconteceu. Mostra bem, é importantíssimo que o povo brasileiro veja que democracia é essa que o PT anuncia. Eu não sei aonde que é democracia, porque não serviu, não gostaram, eles retalham de uma forma monstruosa, né? Então é uma vergonha.
10:28. Carmen quer opinar sobre essa pauta, Rafaela, Eliane, e à vontade aí, Rafaela.
Uma pauta polêmica, né, Milton? Uma pauta bastante polêmica. Carmen falou uma coisa que foi crucial. Muitos dos que votaram hoje se arrependem. Não só no PT, como em tantos outros políticos que aí estão, né? A gente está num sentimento de comoção de vergonha, eu acho que é o termo apropriado, que não existe. A gente cresceu com o Brasil em ascensão, né? E a bola de neve que o PT gerou, não existe um cálculo de quanto tempo vai demorar para o país se recuperar. E isso preocupa. Preocupa a Carmen, que está aí gerando um novo laço familiar e não sabe o que vem para frente, né?
Doutora Carmen, casa 28 de novembro, é isso? Novo laço familiar, né, Carmen?
E o que vai esperar para o futuro de uma nova família? O que vai esperar para os afilhados que a gente tem e etc? Então é muito preocupante
essa bola de neve.
E esse quadro, né, ele era previsível.
Completamente.
Era completamente previsível. A gente sabia. Eles mentiram a campanha inteira. Era.
Mas, Mônica, fazendo até uma referência ao que a Rafaela disse, porque acho que tem um pouquinho mais de estrada já que a Rafaela, né? Mas em relação a essa situação de que o Brasil... Ai, o Brasil sempre foi a pátria do amanhã, do amanhã. Do amanhã,
que nunca chega.
Eu gostaria de fazer uma colocação em relação a isso.
Eliane Ramos.
Eu acho que a gente está vivendo realmente um momento bem difícil, mas eu acho que esse momento também está fazendo as pessoas crescerem, saírem, com perdão da palavra, mas tirarem o bumbum da cadeira, né? Do sofá, de casa.
Os acomodados.
Porque chega de esperar pelo amanhã, é o país do milagre, é o país do se Deus quiser, não é se eu for pra rua, eu vou... Eu vejo isso assim, ó.
E do jeitinho, né?
Exato, do jeitinho brasileiro, enfim, de levar vantagem e também de não participar de nada. As pessoas não participam. A vereadora deve ter esse exemplo. A maioria da população...
O pessoal muito acomodado.
Eu penso assim, as pessoas enchem um estádio, os homens, né? E mulheres também. Enchem um estádio de futebol para assistir um jogo. Dormem em filas para comprar um ingresso, para assistir um artista, um show estrangeiro. Ou mesmo aqui, tudo bem. Mas para reunião de condomínio, para ver o que está acontecendo na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, na sua rua... No seu país. Então, acho que é um momento realmente assim, ó. Será que nós precisamos chegar nesse caos para poder acordar, né?
Isso tem muito a ver, essa questão toda da corrupção, dos escândalos, do desgoverno, enfim, do que está acontecendo. O eleitor, ele precisa ter consciência de que o voto, ele tem que ser extremamente estudado,
um patrimônio,
verificar a vida do político, da onde ele vem, para onde ele vai, o que ele está fazendo, o que ele prestou de serviços.
Exatamente.
E isso é fundamental.
Mas, Mônica, o que tu estás falando?
Agora, desculpa, Cristina, se a gente voltar à última eleição, pergunta para a grande maioria das pessoas,
não lembra mais.
E aí fica difícil.
E aí a deterioração da política.
Exato, porque daí fica difícil tu bater em quem tu nem sabem que tu tá batendo.
Não, mas eu vou só discordar de uma coisa, a questão lembrar, porque para presidente eram dois, né? Eu acho que daí isso a gente lembra.
Não tô defendendo, mas
é que talvez para outras coisas eu concordo, a memória some, mas é que para presidência é difícil,
né?
A gente
tá todo mundo. Uma coisa que eu ouvi muito, Cris, foi: eu não vou votar nele. Entendeu? Porque não vai mudar muito, né? Vai continuar uma roubalheira. Talvez um pouco menos, mas vai continuar.
É que o Milton frequentemente... Não, é que o Milton fala frequentemente, é verdade. Às vezes a gente chega numa eleição e não tem muita escolha, né? Não é uma, claro, não dá para pintar um salvador da pátria. Mas o que aconteceu, esse estelionato, como a Mônica referiu antes, é muito grande. Mas, Mônica, quando tu falavas antes, o que me vem sempre à cabeça... Como nos faltam bases? Porque isso que tu disseste do eleitor consciente, dessa pessoa que pensa, é porque é uma pessoa que teve base. O que nos faltou aqui a vida toda, todo o crescimento, entre aspas, que o país teve, ele é um crescimento ilusório, fantasioso, ele não tem bases sólidas.
Na minha opinião, falta cada vez mais ao brasileiro uma conduta rigorosa, em todos os sentidos, na tua escolha, no teu voto, no acompanhamento. Isso é muito importante. Eu tenho que saber quem eu vou votar. E também em relação aos partidos. Na minha opinião, os partidos, eles têm que ser extremamente seletivos, duros com a vida, entendeu? Eles estão oferecendo
vagas.
Eles estão referendando um candidato para o povo votar. Então, isso é necessário tanto do eleitor quanto dos partidos, né? Porque nós estamos...
E quando o candidato que eles fizeram isso pisa na bola, como nós comentamos aqui, inclusive, na semana passada, o partido meio, né? O partido não se apresenta, claro. Aí é fácil hoje assim.
E é interessante essa questão do eleitor.
Vocês três aqui não entrarem, as duas, elas estão entrando no programa.
Pois
nós estamos dando.
E a Cristina. Nós estamos deixando espaço para vocês.
Mas olha,
o Milton, quero puxar a brasa para as gurias aqui. Elas vão entrar, que elas estão gostando tanto do papo.
É verdade.
Que elas estão.
Não, é verdade.
Não, olha aqui, uma coisa
que... É que o time tá muito bom. Vamos combinar.
Uma coisa que me preocupa muito, que numa uma última eleição que eu participei, eu encontrei algumas pessoas, amigas, né? Sem maldade nenhuma, algumas me perguntaram, e aí, Mônica, como é que foi a tua eleição? E eu perguntava assim, tá, mas e aí? Tu não votou em mim? Tu não tava aí? Onde é que tu tava que tu não votou em mim? E a resposta era, ah, eu aproveitei o feriado, fim de semana, e fui pra praia, eu fui pra serra, eu fui pro raio que o parta. Quer dizer, aí é brabo, né? Entendeu? Então, não tem como reclamar.
Olha, Mônica, última eleição, eu posso dizer que eu gerei uma polêmica grandíssima nas redes sociais, junto com muitos e muitos conhecidos meus, e tentando, né, fazer minha parte. E eu vi muito disso, vou aproveitar o feriado, olha, vou votar nulo, ou ah, por mim tanto faz, ou não me interessei em buscar onde tinha, e no aeroporto.
E depois reclamam e dizem, vou embora, eu não quero mais ficar aqui.
Porto Alegre é uma droga, esse Brasil não tem jeito, tu escuta muito, tu escuta muito. Poxa, tu passar um feriado no Rio de Janeiro aproveitando a praia, não tem problema, só dá uma chegadinha ali no Santos Dumont, que tem um ponto de votação. E aparece em todos os jornais, impressos, na TV, na internet. As pessoas não buscam. Elas não. O que a gente falou da comoção. Elas se comovem para ir para um estádio, mas não se comovem para mudar o que só a gente pode.
É justamente na hora da eleição que tu vai conseguir fazer isso, não tem outra alternativa, né? E hoje, por exemplo, se tu fizer uma análise em relação a políticos, em todas as esferas, né? Municipais, estadual, federal, se tu fizer uma análise, é muito simples tu colocar ali, faz uma listinha, bota, vai, esse aqui eu nunca mais vou botar, esse eu vou botar, trabalha, entendeu? É simples, a gente faz essa listinha quando vai viajar pro exterior, vai fazer compras, né? Lá em julho eu vou comprar isso. É ou não é, Gris? Mulher não é assim?
Isso é, opa.
Ou no final do ano, no Natal, eu vou. Por que que não dá pra fazer isso numa
vou
eleição?
Vou perder tantos quilos.
Lista dos que eu não votarei. É. Não. Lista do que eu posso votar. Então é tão simples, gente. Né?
E outra coisa, né, Mônica? O pessoal da geração mais nova, eu vejo que não adquiriu o hábito de buscar informação. A grande maioria das pessoas, tá? Isso eu não tô generalizando, tô colocando um ponto negativo. Não compra uma revista, não compra um jornal, não abre um site de notícias todo dia. São poucas pessoas que chegam no seu trabalho e ao invés de abrir o e-mail direto, gastam ali 10 minutos só para saber o que está na capa dos principais jornais, só para saber o que está acontecendo. Chega em casa e hoje, com a facilidade que a gente tem, assiste filme, assiste séries, mas não vai até um canal de notícia ver o que está acontecendo. Então, a informação, ela foi.
Como tem é que tantas formas, né, da pessoa se informar.
E como é que uma pessoa sem
dia
informação vai votar e vai ter critério de análise para julgar o que está acontecendo ou julgar como ela pode mudar?
Mas é que assim, ó, Rafaela, é um perigo muito grande, assim, ó, eu entendo que é um pouco novo, porque eu brinco que quando eu saí da faculdade, nem internet não tinha ainda, não ser dentro da universidade, não era nas casas como é hoje, né? Então, eu vou dizer que não tem tanto tempo assim, talvez as pessoas...
Meu celular era um tijolão.
É verdade.
E em lista, né? Na verdade, tinha uma lista de espera lá pra conseguir o teu tijolão. Mas, enfim, então, como isso é um pouco novo, eu também acho, Rafaela, assim, que as coisas estão um pouco desvirtuadas em questão de tu querer fazer política só por rede social. Porque ali também tem muita coisa que não se aproveita.
Claro.
O que eu acho que é uma pena, porque eu vou fazer um link, uma brincadeira com o que aconteceu essa semana na própria Assembleia, né? Então veio um projeto para extinção ali dos valores que os governadores recebem.
RPVs.
Das RPVs, após, né, os seus mandatos. Então, enfim, tinha um projeto lá completamente inconstitucional, e eu estou resumindo bem, porque senão eu não vou deixar ninguém falar. Mas, enfim, o projeto era... Será que não tem esse parlamentar, não tem um assessor que pudesse verificar
Que... Mas isso é constante, Cristina, eu vou te dizer constante.
Porque mas é que eu quero chegar, mas isso é de propósito, isso não é uma brincadeira.
Não é competência do, digamos, do vereador ou do deputado igual ele faz. Quer dizer, eu quando vou fazer um projeto, muitas vezes eu tenho vontade de fazer algum projeto, mas eu tenho um assessor jurídico, né? Eu não sou advogada, eu sou jornalista, né? Eu chamo meu assessor jurídico da bancada e digo, olha, gostaria de fazer esse projeto, ver se é da minha competência. Ao primeiro sinal que não é da minha competência, tá?
Eu já
me retiro, entendeu?
Pois é, mas que aí erra. o que acontece atrás disso? Que isso talvez seja o nosso grande vilão. Uma pessoa faz isso e a mídia se volta para ela, porque aquilo teoricamente seria muito bom para a população, seria muito fantástico. Então vem toda a mídia, ele recebe todos aqueles holofotes. Ah, mas não deu, não foi possível, né? Então, e isso, se tu for olhar, é quase uma regra, a exceção é um projeto de lei, como tu disseste. Não, que tem as observações anteriores para não virar só mídia, entendeste? Então aquela pessoa fica muito popular, mas sem conteúdo nenhum, sem possibilidade alguma. Então este é o vilão da história, e este fica famoso e os votos vão... nesta pessoa, que fez uma coisa totalmente absurda e inconsequente.
Quando o cidadão, ou seja, os eleitores, deveriam observar que o simples fato desse político estar criando um projeto...
Um factoide.
Que não é da sua competência, ou seja, né, já é... um ponto a menos, né?
Deveria, mas não deveria. É assim que funciona, tá ali o marketing para falar, né?
É verdade.
10 horas e 41 minutos e falem. Eliane Ramos, Rafaela Fonseca, Carmen Lúcia Guimarães. Olha, se vocês deixarem, a Mônica Leal e a Cristina Jordani vão levar o programa até o fim, eu tô avisando. 10h41, em nome de Gran Legado, Suco Suvalã, Fisvex, Sindifisco, RTI, Unicred, Anap, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Antes de chamar o intervalo aqui, Eliane Ramos, como é que tá esse setor aí da masoterapeuta?
Masoterapeuta, né? Mercado de massoterapeuta,
Sim.
Enfim, de tratamentos, né? É da beleza. A gente trabalha com tratamentos.
Tem uma clínica aqui em Porto Alegre.
Sim, tem uma estética no bairro Tristeza.
A Venceslau?
É Vicente Failace, 481. Já há 28 anos nessa vida. É, quando a gente corre porque gosta, não cansa,
Sim.
né? Eu digo isso,
deixa eu fazer uma pergunta para... eu quero perguntar.
Falei?
Não, só um pouquinho. Eu quero perguntar se a tua colega...
Fala, Mônica.
Sou tua colega aqui, quero fazer uma pergunta para ele. Uma coisa me interessa nessa vida de corre-corre, nessa loucura... que as mulheres, principalmente, são arrimo de família, né? Ou seja... sustentam, trabalho para sustentar. Na grande maioria, tem mulheres chefes de família, né? Outras não, mas têm ambições profissionais, enfim. Na vida corrida das mulheres, né? Aumentou a procura por massagens, tipo de descanso, ou relax, ou terapia, seja lá o que for.
Olha, eu te diria que hoje isso já faz parte da vida da mulher, né? Porque a questão da estética, ou da beleza, fazer massagem, limpeza de pele, enfim, não é mais só uma questão de estética, é uma questão de autoestima, né? A mulher foi pro mercado de trabalho, hoje ela tem o seu próprio salário, né? Como tu falaste, sustenta a família, enfim. E o mercado de trabalho exige uma boa apresentação, uma boa aparência, a vida do dia a dia, né? Toda essa questão que nós discutimos há pouco tempo sobre política e tal, né? Isso é estressante, é desgastante. Tu liga a rádio, tu abre um jornal, tu abre uma revista, tu fala com o vizinho, com todo mundo. Na minha sala, as clientes entram e falam. Então, eu digo que isso é um presente que a mulher se dá. Aquele momento dela ali... é para ela relaxar, é para ela escutar uma
musiquinha.
Mas tu
notou um aumento de...
Isso é um investimento.
Olha,
né?
É um investimento.
O corpo, né?
Eu estava comentando antes do programa com o Milton, ele me fez essa pergunta, a gente está falando sobre a questão da crise, né?
Olha,
todo mundo está falando.
Eu combinei
aí
com ele, tu perguntou no intervalo.
Então, eu tenho conversado com muitas colegas e eu até 15 dias atrás, eu dizia para a Rafaela...
cliente,
não
preciso
sei.
Elogiar, eu é
pra ela,
Mara.
Olha, eu não sei o que é crise, por enquanto, graças a Deus.
Nem vamos falar muito.
Mas enfim, percebi há uns 15 dias na minha área, e que a questão da, diz que eu, a questão da estética é o mercado, é o terceiro mercado que cresce mundialmente. Olha. Ele só perde para automobilismo e para petróleo. Porque até eu estava falando com o Milton, cada esquina tem, né, um salão, uma estética, um spa, alguma coisa assim.
Sem apoio.
E não é,
governo,
e vou te dizer mais, Mônica. É, não tem apoio do governo, não. A maioria dos profissionais da área.
Dos maridos, né?
eu tenho do meu, tá? Não posso falar.
Aê.
O sinal tá conosco aqui, eu quero mandar um abraço para ele. O Vicente, né?
Sim.
Registrando foto.
É,
Vicente Schroeder.
Vicente, que é de carreira do Banco do Brasil.
Isso. Né? E não, e te digo mais, não são só as mulheres, os homens também estão procurando, fazem massagem,
legal isso,
depilam.
Né? Interessante saber que a procura é enorme e muito pelo estresse da vida corrida.
Exatamente.
Né? Interessante.
Então, elas dizem assim que contam as horas para chegar, o dia e o horário da massagem relaxante, ou seja, qual for, né?
Bom,
e também
fazer...
rola muita história de mulheres.
Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, os ouvintes que estão ligando, mandando mensagens para o WhatsApp e mandando mensagens para o Torpedo, e que depois vão entrar depois do debate no telefone, no ar, eu estou patrocinando, não sei quanto é que ela vai cobrar, não importa, eu vou pagar uma, eu vou dar um brinde aqui, uma massagem.
Olha,
vou sortear uma massagem aqui para um dos ouvintes, todos que estiverem participando.
Qual o número, Milton, que eu quero participar?
9366-0949. Manda a dona Carmen ligar a tua avó. 9366-0949.
Sabe que é muito interessante essa questão que ela falou, porque na vida corrida de todo mundo, tu encontra as pessoas, principalmente as mulheres. Sim. Eu aí tenho que dizer, porque mulher é mil e uma utilidades, né? Quando ela não tá trabalhando dentro de casa, tá trabalhando fora.
Sempre digo que as mulheres se arrumam para as mulheres.
É impressionante.
O marido fala isso também.
Sábados elas usam para ir no super.
As gurias, a gente se arruma pra gente também,
mas
né?
Não, sim, mas quem vai notar que tu tá magrinha, que tu pintou o cabelo, que tu... vai ser a mulher.
É, o que
amiga.
Eu reparo é que tu hoje em dia encontra uma pessoa, uma mulher, por exemplo, é uma coisa, observação feminina, e aí tu pergunta, e aí, como é que tu vai, fulana? Ocupada, ocupadíssima, super ocupada. Ah, aí, claro, tu fica, aquilo chama atenção, porque tu começa a pensar, tu também tá. Sim. Então, a vida maluca que a gente tá vivendo cada vez mais, né, super agitada, te leva até essas respostas. E tu tem pouco tempo para descansar a mente, para fazer aquele relaxamento.
Exato.
Que é necessário.
É necessário. Né? Tu desligar um momento, né? Porque
então,
é máquina o tempo
nessa
todo.
Nessa área,
né?
Dela deve ser o momento
adequadíssimo. Por isso, assim, essa questão da crise, então, todo mundo tá ajustando, né? Mas aí tu tem que saber como lidar com essa situação. Eu trabalho há 28 anos na área de massoterapia e tratamento facial. Então, quando acontece essas situações que eu vejo assim que tem temporadas também, né? Por exemplo, inverno é um momento que baixa um pouco do movimento. Mas eu, particularmente, eu nunca senti isso. E então a gente negocia, né? Negocia, faz uma promoção, oferece uma cortesia, porque é importante que a pessoa conheça. Eu estava comentando anteriormente, apesar do tempo que eu trabalho, eu tive uma grande mestre que eu aprendi com a doutora Bárbara Fischinger, que é uma fisioterapeuta alemã, e ela brincava muito conosco. Ela dizia que quem trabalha com as mãos, né, dela, nunca vai passar fome. Ela dizia assim, e que massagem não era passar creme. Massagem, tu trabalha não só com a questão da estética, da beleza. Tu trabalha com a energia, tu toca nas pessoas, tu entra na intimidade, né, da pessoa. Fazer a massagem, as minhas clientes ficam lá, né, de roupa íntima. Os meus clientes homens também, eu atendo os esposos por indicação, enfim. Então, tu trabalha com energia, tu trabalhas com a intimidade, a pessoa tá cansada, veio do trabalho, tem filho, marido, tudo demais, ela vai ficar uma hora ali. Então, aquele momento é dela. E eu acho que isso é, renova as energias, sabe? Te dá um...
O que me
tem que chamar um intervalo.
É.
E Não, é só então, para.
A curiosidade é, eu fico pensando, te escutando, assim, a gente falando sobre a correria que é a vida de todo mundo, é, em que momento essas mulheres, essas pessoas super atarefadas encontram, conseguem, né, pegar o dia, tá, e separar isso.
30, tem que ter 30 horas.
É. Nesse tu tens que se permitir.
O mais interessante é que horas começa e que horas acaba o dia dele.
Aqui, ó, 10h49. É, vamos dar o endereço depois, o telefone, o site, tem site, tem pra...
Tem Facebook,
entrar em contato. Pode falar.
Na rua Vicente Failace, no bairro Tristeza, fica próximo ali do Shopping Passeu, né, que é uma referência.
Em cima
na...
da Passeu.
Em cima da Carmen lá perto.
Então,
E o Facebook é Eliane Ramos, Confraria da Beleza.
Confraria da Beleza.
Confraria
Eliane
da Beleza.
Ramos, Confraria. Entrem aí, ó, viu? Pertinho da dona Terezinha Carpes. Né? Nossa dona Terezinha. Continua a sua cliente lá.
Milton. Ela desapareceu. Milton. Foi lá algumas vezes.
Dona Terezinha, tem uma senhora aqui que eu encontrei hoje no almoço. Dona Sara Siebenberg, que mandou um abraço.
Dona Sara, um beijo no coração da dona Sara. E o telefone lá da.
Ah, o telefone é 3930109.
3930109.
E eu, meu celular está à disposição pelo WhatsApp, é 963-551-46.
963-551-46. Tá certo. Exato. Doutora Cristina Giordani, Eliane Ramos, masoterapeuta, Rafaela Fonseca, que falou pouco, especialista em marketing, Mônica Leal, vereadora, que falou pouco.
Depois eu tiro a minha fichinha.
Giordani, e Carmen Lúcia Guimarães, que também falou pouco, dentista, odontóloga. Na volta a gente vai falar um pouco mais tarde sobre odontologia, as novidades aí. Vamos falar sobre marketing também e vamos ficar na pauta, né? Que eu acho que é importante falar um pouquinho sobre como é que as senhoras estão avaliando a segurança pública aqui no Rio Grande do Sul. Olha que manchete maravilhosa essa aqui, ó. Um preso ligou de dentro do presídio de Passo Fundo para uma rádio da cidade e anunciou ao vivo que os detentos estavam fazendo greve de fome. Preso na cela, alô, aqui sou
aqui
eu.
Aqui é do presídio, tô
preso aqui.
É o fim do mundo, né?
Que loucura. Ô, secretário, cadê a segurança pública do Rio Grande do Sul, secretário? 10h52, volta em seguida com as nossas convidadas. Tá valendo a companhia.
Eu vou falar.